Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Luís Lobo Jordão e estas são as Fire Talks Portugal, o podcast de literacia financeira com discussão de temas todas as semanas e com questões feitas por vocês em direto no nosso grupo de Facebook. Investimentos, ideias e estratégias que vos ajudarão a melhor investir o vosso tempo e o vosso dinheiro rumo à independência financeira.
Jordão trabalha nos mercados financeiros há mais de 20 anos. É um analista financeiro certificado pelo CFA Institute, criou o maior fundo português de ações e é atualmente responsável pelos produtos Stoic na SGE. Todas as opiniões expressas pelo Luís e eventuais convidados são exclusivamente suas e não refletem a opinião da SGF ou do CFA Institute. São ideias à data de gravação e estão sujeitas a alterações. Todos os investimentos envolvem riscos. Este podcast tem um intuito meramente informativo e não deve ser tomado como base para decisões de investimento.
Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Tenham tido uma excelente semana no caminho para a Fire. Hoje estou aqui com um convidado muito especial, Gonçalo Garcia. Gonçalo Garcia é um CFA como eu. Então, nós cruzámos no CFA primeiro, na comunidade de analistas financeiros. Ele também é um analista financeiro que, entretanto, atingiu o Fire. E tem dado a fazer análise própria para os seus investimentos, bem como é também colega de podcasts. Também tem um podcast chamado Ações e Companhia, onde participa com grande regularidade. Gonçalo, obrigado por vir aqui ao nosso podcast, falar aqui com a comunidade Fire.
Muito obrigado, Luís. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. E antes de mais, enaltecer o serviço público que tu fazes. É muito bom, eu sigo-te desde que nos conhecemos, exatamente num dos eventos do CFA, e tem sido louvar toda a tua paciência, principalmente com todas as questões que muita gente coloca e muitas vezes repetida, e tu tens, só é possível fazer isto quando se tem gosto genuíno em ajudar, e tu claramente o tens, portanto...
Obrigado, Gonçalo.
Aqui o hats off, os meus parabéns.
Obrigado. Não, mas eu gosto imenso de interagir com a comunidade e vou explicando com todo o prazer as várias dúvidas. E aliás, é uma das questões que eu noto muito: é que faltam as bases, não é? Portanto, nós podemos fazer os melhores produtos de investimento, podemos ter estratégias bastante avançadas, mas se as pessoas não as percebem, não vão investir e não vão começar a melhorar a sua vida financeira. Portanto, é uma grande parte do nosso papel fazer essa literacia. E hoje...
houve uma pergunta que eu achei particularmente curiosa, e quando às vezes perguntam onde investir o fundo de emergência, e muitas vezes tu, pelo menos aquela que eu li, tu recomendaste investir em certificados de forro. E convém as pessoas terem a noção, tu tens zero interesse económico em recomendar uma coisa assim, porque não há maneira nenhuma de receberes um kickback ou uma comissão.
O Estado não paga.
O Estado não paga nenhum. Paga ao CTT. Pronto, se alguém do CTT recomendar, pronto, eles recebem uma fizinha porque colocam a partir dos balcões. Mas o Luís Jordão recomendar pôr poupanças em certificados do forro, e nestas pequenas coisas nota-se realmente o teu coração está ao lado certo, não é só, não vais em busca de comissões.
Sim, isso aí é uma das coisas que eu chamo de superpoder do FIRE, e tu também o conheces bem, não é? Que é nós podermos decidir o que entendemos, na altura que entendemos, e recomendar o que está certo e não aquilo que nos vai pagar as contas, porque não é preciso. Mas por acaso, já que falaste nessa questão dos certificados da Forro, eu também utilizava essa. Porquê que em Portugal não existe um Tesouro Direto, como existe nos Estados Unidos ou no Brasil, em que o Estado coloque as pessoas... Existe um site onde as pessoas conseguem comprar logo diretamente do Estado, sem qualquer intermediário. Até porque a questão do CTT às vezes gera alguma confusão nas pessoas. Eu tenho visto muito isso. Isto não era o tema para hoje, mas, quer dizer, já vamos falar mais... Até tem, diretamente, tem a ver com o tema de hoje, da parte financeira e dos bancos. Mas... as pessoas até às vezes fazem confusão com o risco CTT ou banco CTT para investir em certificados da Flow. E são duas entidades completamente diferentes. Se calhar até te pedir para tu explicares isso aqui à nossa audiência.
Exatamente. Então, quando alguém investe no certificado da Flow, o risco que tem é o risco do Estado português. E eu acho que isto é um risco mitigado em relação a investir em obrigações do Estado português, porque, lá está, o nominal é muito baixo, tem forradores que são de retalho, e mesmo que o Estado português entre em default, eu acho que estas linhas serão as mais protegidas, e em 2011 seremos muito perto disso. Não esquecer que países como a Grécia entraram em default e que viram as suas obrigações limpas, ou tiveram um haircut, mas... Eu, apesar de Portugal ser um país com algum risco de crédito, os certificados da Forro ainda assim parecem melhor protegidos. O CTT é só o instrumento principal que o Estado usa para colocar estes produtos. Ou seja, o CTT, como toda a gente sabe, tem uma rede de balcões grande e usa essa rede de balcões para colocar os produtos financeiros do Estado. Um reparo. Estavas a falar há pouco que não é possível fazer diretamente com o Estado, um forrador colocar as suas poupanças no Estado, mas é possível. Já há o primeiro montante que colocamos não é possível, precisas de abrir conta no CTT, num balcão de CTT, mas depois crias uma conta online num site que chama-se Aforro.
Não, eu vou neto. Mas aí o CTT já não tem em qualquer parte?
Não? Aí o CTT já não tem qualquer parte, já não recebem qualquer comissão. Podes fazer uma subscrição diretamente a partir do site, do aforro.net, e aí fazes um bypass ao CTT.
Okay.
Lá está, isto é mais uma daquelas coisas que é zero publicitado, nem sequer pelos próprios CTT, claro, porque ninguém recebe comissão. Portanto, fica um bocadinho mais obscuro. E para eu descobrir isto, até deu algum trabalho e não é nada óbvio. Mas...
Eu faço sempre essa recomendação de fazer a primeira subscrição no CTT, depois abrir a conta à Fornet e fazer sempre tudo por lá. Eu pensava era que continuava a estar ligado ao CTT de alguma maneira. Mas não, é direto, então.
Não, mas é curioso, como estás a dizer, que não é possível subscrever a primeira vez sem ser pelo CTT.
Pois.
Sim. Pronto, e essa diferença é importante, não é? Os CTT podem ir à falência que tem zero interferência com o montante que nós temos investidos nos certificados da Forro. Porque lá está, são só o colocador. Assim como quando compramos um fundo através de um banco, se o banco for à falência, e se não houver problemas operacionais e de fraude e fins, mas muito provavelmente o nosso fundo continua a ser nosso, portanto, o banco pode ir à falência, que não há problema nesse aspecto, pelo menos em termos de riscos de crédito.
Boa, boa. E então, tu fizeste a tua carreira como analista de bancos, não é?
Exatamente, comecei em 2010, final de 2010, em outubro de 2010, e como analista de banca no BPI, a cobrir bancos ibéricos. Portanto, foi das melhores alturas, conceptualmente, para o fazer, não é? Estávamos em...
Prova de fogo.
Sim, uma prova de fogo. Íamos entrar, não sabia eu, mas íamos entrar numa crise financeira muito, muito forte. Portanto, foram épocas muito interessantes, em que vários bancos tiveram de fazer aumentos de capitais. Alguns bancos acabaram por falir, não é? Depois, mais tarde, como o BES.
Uhum.
E, portanto, foi uma época bastante conturbada, sim.
Então, e agora? Estamos a entrar numa outra era conturbada ou não? Porque os eventos dos Estados Unidos e depois da Suíça, o que é que te indicam?
É muito...
Explicar o que é que aconteceu, assim, se puderes.
Sim, começando pelo que é que aconteceu nos Estados Unidos. Começar um pouco primeiro por explicar como é que a maior parte dos bancos faz dinheiro. Uhum. Os bancos recebem depósitos e são quase um intermediário entre os depositantes e depois emprestam esse dinheiro para hipotecas e afins. E têm outro conjunto de formas de fazer dinheiro, como comissões, colocação de fundos, colocação meios de pagamento e afins, mas a parte de depósitos e empréstimos é uma parte bastante relevante e é a parte com mais risco do ponto de vista de balanço. E o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos foram duas coisas muito importantes. A primeira foi que o volume de depósitos subiu muito com a pandemia. Houve uma série de estímulos, houve mais poupança das famílias, portanto, houve os bancos receberam novos depósitos e tiveram que fazer alguma coisa com estes depósitos. Portanto, aumentaram o nível de empréstimos e o que não conseguiram emprestar, investiram em obrigações, muitas delas do Estado, mas também os chamados mortgage-backed securities, que também são outras, outro tipo de obrigações, são cotadas em bolsa. Mas pronto, basicamente, pegaram nestes depósitos e reinvestiram para conseguir um chamado spread. O problema foi que muito deste investimento foi feito a taxa de juros fixa. Portanto, num cenário em que as taxas de juros sobem, estes investimentos perdem valor. Apesar de, se o banco estiver até à maturidade, em princípio recupera esse valor todo, desde que os instrumentos não paguem, não é? Que os instrumentos não sofram nenhum haircut.
Não deixam, portanto... Eles são, eram obrigados até os bancos a colocar o dinheiro disponível, não é? Que os depositantes deixaram lá no banco, colocar em ativos até com risco muito baixo, portanto, aqueles AAAs, obrigações dos estados mais seguros e obrigações também com colateral, portanto, as hipotecas, muito seguro, e eles tinham que pôr. E em princípio não iam usar isso, portanto podia variar no mercado a cotação dessas obrigações, que não teria à partida impacto no banco. Só que depois aconteceu algo que não estava nos planos, não é? Que é o habitual.
Exatamente. Como dizes muito bem, muitos destes investimentos eram AAA, tinham, do ponto de vista de risco de crédito, têm muito pouco risco, mas do ponto de vista de risco de taxa de juros, têm bastante risco. No caso do banco do Silicon Valley Bank, não é? SVB, tinha até uma carteira de crédito com maturidades bastante estendidas. Portanto, quanto mais longa a maturidade, maior é o risco de taxa de juros. Em princípio, se tudo corresse bem, não, os bancos, como têm um esquema de fazer contabilidade especial, não precisam de fazer o mark-to-market destas obrigações. Ou seja, as obrigações podem variar de preço e o banco pode ter perdas, mas não precisa de levar isso a resultados nem a capital. Lá está, porque o regulador assume que o banco consegue ter aquilo até à maturidade, portanto, eventualmente vai recuperar todo aquele montante. Acontece que, apesar do regulador ver isto assim, os acionistas e, importante, os depositantes, não tiveram essa percepção e começaram a duvidar um pouco da solidez do banco. No caso deste banco em especial, isto foi muito relevante porque tinha muitos depositantes em excesso do que está assegurado nos Estados Unidos. Aqui, como provavelmente os nossos ouvintes sabem, os nossos depósitos estão seguros pelo Fundo de Garantia de Depósitos até 100 mil euros por depositante por conta. Nos Estados Unidos são 250 mil dólares, mas quase 90% de todos os depósitos deste banco estavam acima deste montante.
Pois.
Algumas contas até tinham alguns BIS depositados. Portanto, são altamente sensíveis a qualquer incremento de risco aparente do banco. E o banco decidiu fazer um aumento de capital porque teve que fazer face a algumas perdas que estavam num portfólio de asset for sale. Portanto, sem querer complicar muito, há várias formas de contabilizar as obrigações, mas há uma forma que, quando o banco quer vender, precisa de fazer o mark-to-market, e pronto, e só para essa fatia, que era pequena do portfólio todo, eles decidiram fazer um aumento de capital que assustou o mercado, assustou os acionistas, e, por consequente, assustou os depositantes, então tornou um problema que parecia pequeno num problema gigante. Normalmente, a confiança nos bancos é tudo. Portanto, e é muito, muito reflexivo. Portanto, foi num instante. Foi a falência muito rápida. Normalmente, nas empresas, quando nós perguntamos a um CFO porque é que a sua empresa foi à falência, a piada é que eles normalmente dizem: ah, nós fomos devagar, as coisas aconteceram devagar ao início, mas depois muito depressa.
Exatamente.
No caso dos bancos, é só muito depressa.
Foi à falência. E aqui, pois, até se fala que a própria envolvência económica mais dura fez e a paragem de IPOs e de financiamento às startups fez com que elas, em vez de colocar dinheiro no banco, a depositar esse dinheiro que iam angariando no mercado, começassem a retirar para pagar salários e investimentos que iam fazer, e, portanto, os depósitos do banco começaram a diminuir, e ao diminuir, eles precisaram de realizar dinheiro e tiveram que vender essas tais obrigações que estavam no negativo, apesar de pensarem, pronto, que toda a gente pensa, isto é um alerta que eu normalmente dou, toda a gente pensa que tem um horizonte temporal muito longo, porque muitas vezes só se considera aquilo que nós consideramos que vai acontecer. Mas depois acontecem muito mais coisas, chama-se risco, acontece muito mais coisas do que aquelas que nós achamos que vai acontecer. E às vezes o nosso horizonte temporal fica mais curto, não é? Ou seja, precisamos de dinheiro para fazer face a uma emergência ou até uma oportunidade, às vezes. E então os nossos investimentos nós temos que ir buscar, realizar e transformar liquidez para isso. Por isso é que devemos ter a tal fundo de emergência em ativos muito seguros e líquidos para não ter que vender no mercado. Mas às vezes, e neste caso aconteceu com este banco, teve que vender estas obrigações com perdas, ficou sem capital, teve que ir buscar capital ao mercado, e os acionistas adoram quando nos vêm pedir dinheiro, não é? Não é, Gonçalo?
Principalmente para tapar buracos.
E então é exatamente nessa altura que o mercado de capitais deve funcionar, que é, pronto, é para isso que ele está feito, é para financiar novos negócios, mas se vem um negócio já existente, pedir mais dinheiro para tapar buracos, como o Gonçalo estava a dizer, os acionistas fazem, ok, mas é com uma desvalorização, neste caso acho que foi 60% logo, não é, quando apareceu, e depois nem conseguiram avançar.
Não conseguiram, não.
Não. E pronto, e depois acabou por ser uma dimensão grande, não é? Este banco, eu não conhecia, por acaso, nunca tinha ouvido falar, tu conhecias?
Não conhecia também. Aparentemente era o 16º maior banco nos Estados Unidos, mas não conhecia. Não.
E assim, para terem uma noção, o banco é mais ou menos duas vezes o tamanho da Caixa, em termos de depósitos.
Mas pronto, para o universo dos Estados Unidos, não era um banco tão relevante como a Caixa é para nós. Mas, de qualquer das formas, é para um esquema, para percepção, para termos uma melhor ideia do quão grande era o banco, é um bom paralelismo. Mas pronto, fazendo o paralelismo para aquilo que se passa em Portugal, ou que se pode passar em Portugal, eu acho que diz-se muito que as crises nunca se repetem, não é? E eu acho que esta crise, não é? Esta crise de confiança, pelo menos nos bancos nos Estados Unidos, é difícil de se repetir em Portugal, e é muito diferente daquela que existiu em 2011, 2012, porque tem a ver com uma crise de sensibilidade à taxa de juros, sobretudo. É uma crise, nestes casos, nos bancos foi tanto liquidez como de solvência. Portanto, a parte de haver dúvidas de solvência acabou por forçar a crise de liquidez. No caso dos bancos portugueses e espanhóis, também houve este aumento de depósitos durante a crise, embora numa escala inferior, mas, como a maior parte das famílias cá sabe, quando nós pedimos um empréstimo para habitação, normalmente é indexado à Euribor. E a Euribor tem subido bastante. Portanto, a sensibilidade dos bancos à taxa de juros, no caso de Portugal e Espanha, até é positiva. Não é? Quanto maior forem as taxas de juros, mais altas forem as taxas de juros, mais valem os ativos do banco. E esta é uma diferença muito importante em relação aos Estados Unidos, que a maior parte dos empréstimos, mesmo os feitos diretamente às famílias, são a taxa fixa. Portanto, quando as taxas de juros sobem, é verdade que os bancos, para os novos empréstimos, podem usufruir das taxas mais altas, mas todo o stock de empréstimos têm, todos os empréstimos que fizeram anteriormente, que acaba por ser a grande maioria dos empréstimos que o banco tem num dado ano, ficam a render o que parece agora uma taxa de juros muito baixa, certamente não parecia na altura, mas agora parece muito baixa, portanto acaba por desvalorizar bastante. E esta diferença é uma diferença muito importante e que torna, acho que pela primeira vez, acho que podemos dizer isto, torna o nosso setor financeiro, neste ponto de vista, mais sólido do que o sistema financeiro dos Estados Unidos.
Sim, isso é uma excelente questão que as pessoas devem ter pela segurança do sistema financeiro, normalmente, quando têm os seus ativos. E aqui nós temos essa parte que os bancos não estão penalizados, estão as famílias, não é? As famílias
Exato.
estão a pagar taxas de juros muito mais altas e os empréstimos a subir muito, e portanto o nosso risco poderá ser do outro lado, não é? Que é das famílias não conseguirem pagar ao banco as prestações e termos, portanto, mal parado, não é? Por aí. Agora, esta questão que aconteceu, neste caso no Silicon Valley, é muito difícil de ocorrer cá.
Sim, na questão do mal parado, é muito importante, mas o fator crucial do mal parado é o desemprego. E o desemprego, também ao contrário de 2011 e 12, está a níveis muito, muito baixos. Portanto, estamos aos níveis mais baixos das últimas décadas. As famílias são penalizadas, mas não ao ponto de entrar em incumprimento. O que realmente leva grande parte das famílias ao incumprimento é perderem o emprego, porque aí não há hipótese.
Claro. E agora esperemos que a economia se vá aguentando para isso não acontecer, não
Sim,
é?
exato.
Também é algo que pode acontecer, que é, normalmente, o emprego também é o indicador lagger, que é o que acontece mais tarde numa recessão ou num ciclo de expansão. Normalmente, nota-se os indicadores económicos a ficarem mais negativos, o emprego ainda está forte e depois vai fraquejando. E depois, na recuperação das crises, também nota-se, começa-se a notar indicadores avançados da economia a subir, o emprego ainda está mau e só no fim é que começa a subir. Portanto, temos que ter aí alguma atenção.
É verdade. O meu contraponto é que a razão principal desta escalada das taxas de juros é o sobreaquecimento da economia, e lá está, e a Europa praticamente inteira está muito perto de pleno emprego. Num cenário em que isto deixe de acontecer, seria expectável que as taxas de juros fossem cortadas e voltassem aos níveis, a níveis bastante mais baixos. Portanto, é um bocadinho quando normalmente as pessoas perguntam qual é a solução para os preços altos. A solução para os preços altos é os preços altos. Porque das duas coisas, ou ajusta a oferta ou a procura. E normalmente não há fome que não dê em bonança, como nós vimos agora com os preços altos do gás. Bem, é um ótimo exemplo. Nós, como a Europa inteira antecipou o inverno para o verão. Portanto, os preços do gás dispararam 10, 15 vezes e durante o inverno acabaram por estar negativos em alguns dias, porque os nossos estoques estavam tão altos e estava mais gás a chegar à Europa que não haviam de pôr. E é muito curioso, lá está, o preço alto acabou por levar um preço extremamente baixo. E isto acontece em situações em que as forças de mercado podem atuar com alguma liberdade.
Sim, começa a condicionar aí depois temos muitos efeitos nefastos a acontecer que às vezes são inesperados e são de segunda ordem, pronto, que não, alguns não são inesperados, mas os decisores tendem a cair nos mesmos erros sistematicamente, há muitos incentivos para isso. Mas já agora que estás a dizer destas próprias situação ser no fundo, ter em si mesmo alguma correção. Esta subida de taxa de juros que teve este impacto no, nos mercados também agora foi posta um pouco em causa, na sua dimensão, com este efeito financeiro, e até estamos um bocado a entrar naquela situação de mercado que é notícias negativas faz subir os mercados e notícias positivas faz descer, não é? É, é estranho para quem não está habituado.
Exatamente, é um bocadinho contra-intuitivo, mas é estranho pensar que havia mais incerteza em relação às taxas de juros antes disto acontecer. Porque, lá está, era expectável que as taxas de juros subissem e subissem até alguma coisa partir, até haver algum stress. E até isto acontecer, não era claro qual seria o novo patamar das taxas de juros. Mas a partir do momento em que há stress no mercado, fica muito mais difícil continuar a subir as taxas de juros ao ritmo que estavam a subir, e lá está, e os participantes do mercado agora estão até esperam cortes de taxas de juros nos próximos anos. Portanto, lá está, o facto de ter havido stress causou aqui um reset das expectativas em relação às taxas de juros.
Boa. E aqui ainda não falámos do outro banco que teve nas notícias, não é? Também foi o Credit Suisse, aqui mais do lado europeu. Em relação a essas questões, o que é que tu tens a dizer?
Há pouco falávamos que normalmente nos bancos as crises são muito rápidas e o banco, com uma crise de confiança, vai normalmente ou à falência ou fica sem liquidez e precisa ser intervencionado. O caso do Credit Suisse é bastante estranho, porque isto só aconteceu à segunda. O Credit Suisse esteve nas notícias no ano passado. Sim. Teve perda de depósitos e de ativos sob gestão muito significativos. E convém dizer que o Credit Suisse é um banco muito vocacionado à gestão de património e em private equity.
Uhum.
Portanto, mais uma vez, muitas destas pessoas têm lá o capital, os limites para os depósitos no que confere a segurança do Fundo de Garantia de Depósitos não é o mais relevante, porque normalmente tem mais capital do que esse. Portanto, o mais relevante é realmente a credibilidade do banco, e essa credibilidade já tinha sido testada no final do ano passado.
Uhum.
O banco conseguiu fazer um aumento de capital pelo fundo soberano da Arábia Saudita. E com esta nova crise nos Estados Unidos, estas novas news flow, voltou a haver uma crise de confiança no Credit Suisse. Lá está, porque é top of mind. E voltou a haver fuga de depósitos e fuga de ativos sob gestão no banco. Mas desta vez o banco não conseguiu fazer aumento de capital. O fundo soberano já tinha 10% do banco e não estava disposto a ter mais do banco.
E o
regulador suíço decidiu: ok, vamos aqui forçar um casamento entre o Credit Suisse e o UBS, que é o outro banco, o maior banco da Suíça.
Uhum.
E houve essa fusão e resolveu-se o problema assim, limpando quase totalmente o valor dos acionistas. Ainda receberam cerca de algumas ações da UBS, mas perderam grande parte do valor e, para surpresa de muita gente, limparam também totalmente o valor das obrigações chamadas AT1s, que basicamente são as obrigações mais arriscadas que um banco pode emitir e que contam para capital. Mas a surpresa aqui foi que os acionistas ainda ficaram com algum valor e que estes obrigacionistas perderam o valor total. Isto aqui não respeita, aparentemente não respeita o chamado par e passo, e a ordem de senioridade, normalmente a estrutura de capitais. Mas, lendo o prospecto destas AT1s, o regulador basicamente tinha qualquer descrição para o fazer e não precisava de respeitar esta hierarquia.
Mas surpreendeu-te não ter feito, ou não? Não sei.
Surpreendeu bastante. Aparentemente não foi só a mim, porque o BCE, no dia seguinte, veio emitir um comunicado a dizer que a demarcar-se desta posição das autoridades suíças, dizendo que a hierarquia que eles têm em mente é primeiro os acionistas e só depois os obrigacionistas.
E porquê que os suíços fizeram isso?
Eu acho que foi a forma que eles conseguiram de aprovar o negócio em tão pouco tempo. Havia o board da Credit Suisse queria mostrar algo que não fosse uma perda total para os seus acionistas.
Só de 95%, não é?
Só de 95%, pronto. Mas lá está, aqueles 5%.
Sim.
Foi o trabalho da negociação do board, porque teoricamente não teria sido possível ter feito esta fusão tão rapidamente se o board do Credit Suisse não tivesse de acordo. Portanto, estes 5% acabaram por ser ok, pronto, não iam conseguir mais do que isso. Não, o banco, se ateimassem, criavam problemas sistémicos. Mas, na minha opinião, eu acho que este 5% acabou por ser ok. Para o board conseguir justificar o seu trabalho. Enquanto que não tivemos ninguém nas negociações a defender os interesses dos obrigacionistas das AT1s.
Pois, que agora vão provavelmente para os tribunais, não é? Não sei se têm grandes hipóteses, estava no prospecto, como tu dizes, mas em princípio são essas as notícias que estão a aparecer, não é?
Exatamente. Isto tem um impacto relevante para o resto dos bancos, porque os AT1s são instrumentos muito importantes nos dias de hoje para os bancos cumprirem com os seus requerimentos de capital. Por isso é que o Banco Central Europeu veio logo dizer e desmarcar-se, porque logo ali a seguir o juro implícito destas obrigações disparou para níveis de 15% a 20%.
Pois.
Portanto, imaginar que os bancos europeus passam a financiar este nível, em 15, 20% é um custo de obrigações muito superior ao custo de capital do próprio banco. Portanto, o que não faz muito sentido, teoricamente, a não ser que realmente ache que estes instrumentos têm mais riscos do que as ações do banco.
Tiveram, não é?
No caso do Credit Suisse, tiveram, mas não acho que seja legítimo esperar que seja extrapolável para o resto da banca europeia.
Sim, portanto. Algumas oportunidades para quem quiser arriscar bastante, não é? Com os bancos.
E convém dizer também que estes bancos têm investimento mínimo de 200 mil euros, no caso francos, ou 200 mil euros foram emitidas em euros, ou 200 mil dólares foram emitidos em dólares. Portanto, o que deu também algum conforto ao regulador europeu, ao regulador suíço, para fazer um haircut total. Não é? Tinha a garantia que não havia muito destes montantes colocados em retalho.
Pois, claro.
Portanto, aqui mais uma vez, e vai um bocadinho em conta aquilo que eu estava a dizer há pouco, que dos certificados, não é? Que normalmente há linhas e faixas da população que normalmente são mais protegidas pelos reguladores, e eu acho que faz todo o sentido, não é?
Sim.
Portanto, nós, quando investimos em algo, também podemos ter isto em atenção. Outra, e há bocado perguntava sobre diferenças em relação a estas situações e o que se passa em Portugal. Outra diferença relevante é que a maior parte dos nossos bancos são bancos de retalho. Portanto, a maior parte dos depósitos desses bancos estão certamente abaixo de 100 mil euros.
Sim.
E como vimos na crise de 2011-2012, a luta, a fuga de depósitos foi inexistente.
Certo. Mas não havia muito espaço para fugir. Não.
Muita da fuga dos depósitos nos Estados Unidos tem sido para bancos maiores, mas uma parte relevante tem sido também para fundos de monetários e para fundos que investem em treasuries e afins. Em Portugal, o que podia acontecer de uma forma muito forte se houvesse uma crise de confiança, seriam retirar esses depósitos e colocar em produtos como os certificados de aforro.
Uhum.
Não é que seria mais seguro do que a maioria dos bancos. Mas lá está, por o facto de serem principalmente bancos de retalho, não existe, pelo menos não existiu na última crise, este medo em relação aos depósitos.
Existe também muita inércia, pronto, neste caso, em termos da segurança dos bancos, acaba por até ser positivo, né? Mas para o investidor individual, normalmente, é um pouco um erro estar a ter uma remuneração tão baixa nos depósitos, que os bancos estão realmente a reagir muito lentamente à subida de taxas de juros do lado dos depósitos, né? E imediatamente do lado dos créditos, né? Portanto, até os lucros dos bancos estão a crescer mais por aí e as pessoas não se mexem muito facilmente para fazer estas soluções que existem no mercado português. Mas pronto, se for toda a gente a fazer, sim, e aí trazia problema para os bancos.
Exatamente. Eu escrevi um artigo exatamente sobre esta situação no meu Substack, e aproveito para fazer um bocadinho de publicidade, chamado Staying Rational. E um dos comentários frisou exatamente nesse ponto, que é o ponto do facto de a iliteracia em Portugal, no que toca a instrumentos financeiros, ou a iliteracia financeira, acaba por funcionar a favor do sistema financeiro.
Verdade. E isso, aqui, aumentando o âmbito, leva-me à ideia, por exemplo, do FIRE, né? Que também é muita crítica, tipo, se toda a gente fizesse isso, então ninguém trabalhava e não se gastava nada, não se fazia nada, não é? Para ser poupar, frugalidade, e a economia não se desenvolvia. O que tu tens a dizer aí em relação a isso?
Olha, eu acho que... Eu gosto muito de pensar em exemplos extremos para responder à questão. Portanto, imaginemos que realmente grande parte da população decidia que FIRE era um objetivo de vida delas e que se dedicava afincadamente a isso. Eu não tenho dados, mas acho que na altura atual é uma percentagem ínfima da população que faz isto. Mas imaginemos, só para percebermos um pouco...
É engraçado, tipo, nós estamos na bolha e toda a gente fala de FIRE e sabe as várias coisas e depois... Às vezes eu vou para, muitas vezes vou para universos completamente ao lado em que ninguém sabe sequer o que é um certificado de aforro, por exemplo.
É. Sim.
A diferença é 8 para 80.
Exatamente. Então, nós temos de ter muito cuidado porque a nossa bolha de FIRE, uhum, parece que isto está em todo lado. Portanto, falamos muito sobre isto, estamos em grupos em que se fala muito sobre FIRE. Temos amigos que estão no caminho para FIRE ou que já atingiram FIRE. Portanto, parece que há muita gente, mas temos de ir um bocadinho a nossa bolha para perceber que realmente isto é uma percentagem da população muito, muito baixa.
Sim.
E não há nada mais a forma mais fácil de perceber o quão baixa é a percentagem da população que faz isto é olhar para a taxa de poupança em Portugal.
Claro.
Que, salvo erro, está à volta dos 6%. Portanto, se no caminho para FIRE.
Sim.
Mas lá está. Voltando ao exercício que estamos a fazer há pouco, imaginando que muita gente decide que isso é o caminho a seguir, o que leva é ainda uma escassez mais ou maior de trabalhos que estas pessoas desejam sair. Não é? Imaginamos que atingem FIRE e que deixam o mercado de trabalho. Quando há escassez de mão de obra, o que tende a acontecer é que valoriza imenso essa mão de obra. Não é? Fica mais escasso. Portanto, até se poderá dar o caso que fique incomportável, dado a que a escassez de mão de obra leva à inflação, de continuar toda a gente em FIRE, porque quem faz serviços, de repente, cobra muito mais por esses serviços.
E
portanto, o sistema depois autorregula-se, porque se está muita gente em FIRE, fica muito mais caro todos os outros serviços de quem trabalha, o que obriga as pessoas a reavaliarem os seus gastos. E seguindo a regra do FIRE dos 4%, depois já não acaba por não chegar para cobrir estas despesas, tem de voltar ao mercado de trabalho, depois também faz baixar o custo dos serviços e afins. Portanto, há aqui um mecanismo de autorregulação do sistema. E, portanto, eu acho que estamos muito longe sequer de qualquer ponto ou de qualquer destrução que o movimento FIRE coloque na sociedade, mas existir uma destrução positiva, portanto, é basicamente valoriza mais as horas de trabalho.
Sim, e acaba por autocorrigir. Aliás, outro exemplo que costuma ser falado, até no movimento FIRE, é da gestão passiva, não é? Que é, se fosse tudo gestão passiva, o que é que acontecia? Não, ninguém sabia o preço de nada, as ações valorizavam para, não sei, para o infinito, né? E claro que isso não é possível. E automaticamente, ao aumentar a gestão passiva, que normalmente será a seguir índices mais de capitalização bolsista, portanto, só pela dimensão da empresa, até cria ineficiências que levam a que mais apareça uma nova gestão ativa a tirar partido dessas ineficiências e por aí fora. Portanto, está sempre um ciclo, não é? De oportunidades e depois de redução dessas oportunidades. Portanto, também é um tópico que muitas vezes vem, não é? Se toda a gente fizer isto, o que é que acontece?
Sim, lá está. É porque o ser humano tende muito a pensar de forma binária, não é? Se toda a gente fizer isto, o que é que acontece? Realmente, se toda a gente fizesse isso, acontecia um disparate. Mas lá está. É impossível que toda a gente faça isto, porque basta um número suficientemente grande de pessoas o fazer para criar oportunidades tais que é muito vantajoso fazer análise ativa. Ao investimento ativo e tirar partido dessas oportunidades. Portanto, uma destruição leva a uma reação do próprio sistema, porque os sistemas são reflexivos, não é? Tu não consegues pôr toda a gente a fazer uma coisa e não esperar que algumas pessoas se lembrem de fazer uma coisa para tirar partido do que está a acontecer.
Pronto, exatamente. E depois nós, toda a gente é muito diversa e, portanto, acaba por haver sempre alternativas e nunca ninguém faz sempre a mesma coisa. E, portanto, esqueçam a cena de procurar qual é que é o melhor investimento também, que é sempre a questão, que é como se só houvesse um investimento, uma alternativa que desse para toda a gente. E eu queria te perguntar também aqui, então, do teu percurso para FIRE. Como é que consegues identificar o que é que foi as principais características, o que é que tu fizeste principalmente para conseguir atingir?
Sim, em responder-te a isso, eu gostava de traçar um paralelismo com uma pessoa que tu entrevistaste, chamada Frederico Santarém. O episódio. Tem isso aqui? Foi o episódio 51.
Sim.
E o Frederico teve um percurso que me pareceu bastante diferente do meu, e realmente mais complicado ao nível financeiro. Passou bastantes dificuldades. A crise que falámos agora, a 2011. Causou bastante dificuldades à família dele e o percurso dele foi muito puxado inicialmente por necessidade e só mais tarde por oportunidade. O meu percurso é muito diferente porque eu tive uma sorte de viver de nascer numa família com bastante confortável em termos financeiros. A minha mãe é médica, o meu pai é empresário, portanto, nunca, o meu percurso para FIRE, ao contrário, lá está do Frederico, nunca foi por necessidade, mas mais por oportunidade.
Então,
Exatamente. E portanto, logo desde o início, eu tive ciente, quando falava com o meu pai, sobre investimentos. E eu lembro-me muito cedo ele explicar-me o conceito de taxa de juros, e eu percebi, mas pai, então, mas porque é que as pessoas trabalham se só precisam juntar um montante suficiente e receber uma taxa de juros? E lá está, ele teve-me a explicar que, opa, normalmente a taxa de juros é muito baixa e é preciso muito, muito capital, portanto não há ninguém a fazer isso, porque realmente é preciso muito, muito, muito capital. Mas eu não fiquei totalmente satisfeito com esta resposta. E sempre pensei, pá, se houver alguém que consiga juntar este capital, eu vou ser uma dessas pessoas. E E lá está.
Como é essa conversa? Foi tipo antes da faculdade? Foi, na
foi. Tinha para aí 6 anos.
Ah, 6 anos.
6, 7 anos, sim.
Muito fácil.
E lá está. Mas isto foi uma conversa tão marcante que criou em mim uma vontade de poupar tremenda, que eu poupava em coisas que para a minha família passaram. Parecia completamente tonto. Eu tinha uma mesada para comprar comida na escola, pá, e eu não comprava comida na escola. Eu levava comida de casa e para poupar essa mesada. Mas pronto, lá está. Isto era possível fazer por...
Portanto, jejum intermitente. Nada, brincar.
Desculpa?
Jejum intermitente na escola.
Jejum intermitente, exato. Não, mas eu levava comida de casa exatamente para poupar. Aí para poder comer. E pronto, eu tinha tinha este mindset muito forte. Uhum. Mesmo, epá, eu lembro-me de outros exemplos. Por exemplo, precisar de uma roupa nova, pedir dinheiro à minha mãe para comprar a roupa. E assim que tinha o dinheiro da mão, depois não conseguia comprar a roupa. Portanto, sempre, acabava por não ir comprar. E lá está para poupar e na altura nem sequer.
Isso não era, digamos, mentir, porque tu ias com a intenção.
Sim, ia com a intenção, mas depois não conseguia.
Também nesse mindset, mas depois não conseguias.
Exatamente.
Não era.
Outros exemplos curiosos da forma como este mindset seguiu também o meu percurso. Também depois, após eu receber o meu próprio salário, por exemplo, no Porto, quando vivia no Porto, eu tinha a sensação que era das melhores alturas para investir, porque havia, lá está, uma crise de liquidez em Portugal, emitentes, bons emitentes portugueses de obrigações como a REN ou a EDP estavam a emitir a cerca de 8%.
Uhum.
Mesmo numa altura como a de hoje, que as taxas de juros subiram bastante, 8% ainda parece uma barbaridade. Portanto, a mim parecia-me uma das melhores alturas para investir, caso eu tivesse o capital. Eu tinha, lá está, tinha algum capital de poupanças anteriores, mas estava pelo primeiro ano a trabalhar, e eu tinha um salário que me permitia viver confortavelmente, mas preferi, por exemplo, alugar um quarto, viver com o mesmo estilo.
Uhum.
Com o estilo de vida que tinha de estudante. Portanto, não adaptando o meu estilo de vida aos novos rendimentos. E aluguei um quarto. E também, uma coisa parecida com a comida e com os lanches, eu comia na cantina do banco, mas fazia questão que sobrasse comida que me desse para o jantar também.
Okay. Então,
muitas vezes trazia... E dava para maximizar aqui um pouco a poupança. Lá está, eu acho que nós temos, o caminho para FIRE tem uma componente muito forte de mindset, mas também tem uma componente muito forte de alguma sorte.
Claro.
E eu acabei por ter a sorte de grande parte da minha poupança ter sido feito numa altura que valeu muito a pena investir.
Claro.
E o facto de ter...
Da crise, não é? Que é tirar o partido da crise é um grande acelerador da inteligência financeira.
Sim. E também na altura quando a crise aconteceu, olha, eu tinha 21 anos, de todo, em momento algum eu tive medo, tive receio económico da crise, embora pudesse perfeitamente ser despedido, ou assim, mas eu, por ser tão jovem, por ter tão baixos custos, por sentir que, pá, se for preciso, emigro, acabei por ir para a Alemanha, mas se for preciso, portanto, por ter esta sensação de flexibilidade, nunca tive medo, que me permitiu investir tudo, tudo o que poupava. Portanto, não...
Começaste a investir com que idade?
Eu comecei a investir com 16 anos.
16 anos. Lembras-te qual é que foi o teu primeiro investimento?
Lembro, eram fundos. Eu abri conta, curiosamente, aqui num balcão do BES do Montijo. Aí, pronto, e o gestor de conta recomendou-me alguns fundos e eu comprei uns fundos. Um fundo europeu, um fundo americano. Qualquer coisa que dificilmente compraria agora, dado que cobram comissões bastante altas e é muito mais eficiente investir passivamente.
Certo. E depois, então, trabalhaste uns tempos no Porto, tinhas esse estilo de vida, conseguias uma taxa de poupança de quanto ao princípio, tens ideia?
2/3, 66%, sim. É 2/3.
Portanto, como o Manimo estás.
Sim, e ajudou bastante as circunstâncias onde estava, claro. E lá está, outra coisa que ajudou bastante as minhas horas de trabalho não deixavam um grande espaço para despesas discricionárias.
Exato, também é isso, é verdade.
Por outro lado, há uma coisa que se nota muito, principalmente na indústria financeira, e tu que trabalhaste nela também durante bastantes anos, é que quando as pessoas não têm tempo livre para usufruir dos rendimentos que têm, normalmente quando conseguem finalmente aplicar esse dinheiro em despesas discricionárias, exageram.
Sim, sim.
Sim, portanto... é comum ver pessoas que, ok, agora tenho este fim de semana, portanto vou viajar para fora, ficar em grandes, em bons resorts.
É tudo à grande.
Sim, sim, comer, porque realmente tem muito pouco tempo e querem tirar o partido e quase que há uma vingança de agora eu vou gastar este dinheiro que tanto me custou a gastar e tenho de me saber bem. Eu felizmente nunca sofri disso, portanto, apesar de ter pouco tempo livre, consegui ter hobbies que são têm custos relativamente modestos.
E olha, isso é bom. Sentes que perdeste alguma coisa por ser demasiado frugal?
Não, todo. Lá está. Como era.
Tu isso em muitas pessoas no movimento FIRE, que é às vezes é um excesso de mentalidade de poupança. E um bocado de escassez, pronto, e não fazer uma série de coisas só para atingir o objetivo, mas tu, no fundo, estavas a fazer aquilo que gostavas.
Exatamente. Eu acho que é muito importante trabalhar-se no que se gosta e não sentir que é tudo um sacrifício. Portanto, eu agora falo como se fosse um extremo na altura, mas na altura, parece-me agora do ponto de vista de hoje, mas na altura certamente não parecia assim tão extremo e certamente haveria um outro, podia ir muito mais além do que fui. Em termos de poupança, mas também é importante encontrar aqui um equilíbrio em que se goste do caminho e que não seja tudo a investir no destino, não é? O caminho é tão importante como o destino, portanto há que encontrar um equilíbrio. Eu acho que em relação a coisas que não me lembro de nenhuma, de nada que tivesse tido, olho para trás e pá, como é que eu não gastei dinheiro nisto?
Então, e depois surgiu a oportunidade ou foi uma necessidade para ir para a Alemanha?
Surgiu a oportunidade. Lá está.
Experimentar ou trabalhar noutro país era uma boa proposta.
Sim, sim. E continuar a analisar empresas, ter uma experiência internacional. Tinha um muito bom amigo a trabalhar em Berlim. E pronto, e surgiu a oportunidade e fui para lá. E gostei bastante. Foi uma experiência espetacular porque aquilo foi um departamento do... Aliás, o departamento de risco do Deutsche Bank criou um complexo de raiz em Berlim e trouxe muita gente de fora. E éramos todos entre os 20... Desculpa?
Era tipo Erasmus.
Hein? Exatamente. Esse era exatamente o paralelismo que eu ia fazer. Okay. Porque pareceu-me que estar a fazer Erasmus outra vez, mas esta vez estava a ser bem pago. E é espetacular. Havia uma dinâmica que eu não voltei a encontrar na minha vida profissional. De trabalhar em finanças, é fazer o que gosto, com malta muito jovem e com, lá está, e com, havia, por exemplo, com, num primeiro ano, o Deutsche Bank quase que parecia uma daquelas empresas de tech, com festas na praia, nós jogávamos ping-pong, íamos jogar vôlei. Berlim, eu não sabia, mas Berlim tem dos maiores campos de vôlei de praia do mundo. Eles têm lá um court com cerca de 50 campos, 50 cortes. Portanto, aquilo parece um areal e é espetacular. Os verões em Berlim são muito quentes e há luz até às 10 da noite, 11 da noite. E pronto, e esta experiência foi bastante boa nesse sentido. E ao contrário do Porto, não foi só trabalhar aqui, consegui também juntar trabalho com gostar do caminho, não é? Também com vida pessoal, e foi bastante bom.
Boa, e aí se calhar juntaste isso e ainda conseguiste aumentar a taxa de poupança.
Não consegui aumentar a taxa de poupança, porque os custos em Berlim não são comparáveis aos custos do Porto. Consegui aumentar o montante de poupança, não é? Uma sim. Menor taxa sobre uma base maior.
Certo, montante, sim. E acelerou. E depois foi aí que depois chegaste a uma altura e disseste: ok, eu já posso fazer o que eu quiser com o capital que tenho aplicado, ou ainda houve outro?
Não, isto foi um plano desenhado, mais ou menos desde o início, que tinha o objetivo de eu não gosto muito de dizer reformar, porque eu continuo a trabalhar, mas de forma independente. Mas foi um objetivo deixar ter a independência financeira, deixar de trabalhar para outros, antes ou nos 30. Acabei por conseguir nos 30. Mas o que me deu mais conforto, mais do que a regra dos 4%, foi o olhar para todas as minhas despesas e todo o capital que eu recebi de trabalho. E a determinado ponto... Eu mantenho um Excel com tudo discriminado, e a determinado ponto percebi que tudo o que eu tinha recebido de salário aliás, o montante que eu tinha investido era superior a todo o que eu tinha recebido de salário. Portanto, não só os retornos foram suficientemente bons para cobrir toda a minha despesa, como ainda criaram algum excedente. Portanto, basicamente o que isto quis dizer foi que, ok, se eu tiver um estilo de vida semelhante ao anterior, claramente este montante de poupança é o suficiente para colmatar todas as despesas que tenho.
Portanto, os teus rendimentos passivos dos investimentos cobriram todas as tuas despesas até do passado?
Sim, exatamente.
Okay.
Todas as minhas despesas desde que comecei a trabalhar. Portanto, isso deu um conforto acrescido, não é? Porque de uma base de capital bastante mais baixa, também com retornos bastante mais altos do que eu esperava ter no futuro, mas esta circunstância é quase que, visto de fora, quase parece que tive taxa de poupança superior a 100%, não é? Porque tinha mais capital do que todo o que me foi pago.
Certo.
Portanto, isto deu, lá está, deu um conforto mental que realmente os rendimentos de trabalho podem não ser necessários para fazer face a despesas.
Boa. Então, agora, a pergunta que normalmente fazem é: o que é que tu fazes com o teu tempo?
Eu...
Trabalhas?
Trabalho.
Trabalhas também uma parte, não é?
Eu
sem necessidade de receber o salário.
É isso mesmo. Eu acho que a grande vantagem da independência financeira é que tu podes fazer o que quiseres com o teu tempo. E podes... Eu estou numa altura em que o trabalho confunde-se com o lazer.
Certo.
Portanto, eu provavelmente nem trabalho menos horas do que trabalhava quando trabalhava no Porto, em que era uma quantidade grande de horas. Faço coisas que realmente gosto de fazer, enquanto quando trabalhava para outras pessoas, tinha muitos mesmo analisando empresas, havia muitos processos burocráticos, muito processos administrativos, tempo perdido.
Reuniões sem...
Exatamente. Sem nexo, sim.
Só porque sim, não é?
Exatamente. E na indústria financeira é muito comum haver pedidos ou haver requerimentos que a mim não me fazia muito sentido. Por exemplo, um que me custava imenso na minha altura de Equity Research era fazer o chamado, o que se faz o daily de manhã, que é basicamente anunciar.
Tu também ficaste traumatizado com isso?
Sim, completamente.
Eu também fiquei.
Quer explicar às pessoas o que é o daily? Depois eu explico a minha experiência.
O nosso daily era todos os dias de manhã temos uma reunião com toda a gente da área de investimentos a dizer o que é que aconteceu rapidamente, tipo um minuto para cada, e tínhamos que estar lá uma certa hora de manhã para não decidir nada, só para fazer o catch-up com o dia que, pronto, a minha experiência é que eu podia ler isso num daily, já tinha lido e não precisava dessa reunião.
Exatamente. E convém dizer que tu trabalhavas no que é chamado buy side, a gerir uma carteira na caixa.
Pois, nós é muito mais tarde do que vocês.
Exatamente. Nós preparávamos o daily para as pessoas do buy side, lá, os gestores de portfólio, a lerem de manhãzinha. Portanto, nós tínhamos que entrar às 6h45 para ter um daily pronto antes do mercado abrir. O mercado abre às 8h. E em cima disso, ainda tínhamos o nosso próprio daily, que é uma reunião com os vendedores, lá está, as pessoas encarregues de gerir a relação com os fundos, em que explicávamos o que é que tinha acontecido no dia. E fazíamos isto através de conference call enquanto escrevíamos o daily. Portanto, era frenético. As manhãs eram frenéticas e todas as manhãs.
Pronto. Isto há muitos rendimentos passivos. Um dos rendimentos passivos, nessa altura, por exemplo, do daily, o que eu achava louco era as pessoas que estavam lá a retirar uma série de dados, por exemplo, os resultados das ações, os resultados das obrigações, das commodities, tudo. E eu, isto não faz sentido. Isto devia haver uma folha que tirava isto automaticamente. De manhã, atualizava, na Bloomberg conseguíamos fazer, pronto, eu fiz essa folha, portanto, eu chegava lá e em 5 segundos, tinha a folha impressa que demorava para as outras pessoas, muitas vezes, 15 minutos ali a tirar dados daqui, dali, do outro. Que era uma coisa completamente louca para mim. Ficava maluco, eu mesmo.
Sim, isso é uma boa história. E há muitas ineficiências na indústria financeira. Mas o que me chateava mais nisto era o quão efêmero era. Todos os dias era um, e todo o trabalho que tinhas num dia, o seu valor, a não ser que fosse uma notícia muito relevante, e eu percebi que tivesse sido analisada e que interferisse no futuro da empresa, mas na maior parte dos dias não há notícias assim tão relevantes que mereçam este trabalho. E é um trabalho muito efêmero, porque acaba no instante.
E eu achava também muito giro uma parte, pronto, isto é sociologia, não sei, de análise, que era os dados que saíam à hora do almoço, por exemplo. Sai à 1h30 o dado, não sei o quê, o GDP, ou não, o desemprego, sai a essa hora. E havia pessoas que estavam lá a essa hora para ver aquilo sair, para pensar um bocadinho sobre aquilo na altura. Mas sem qualquer plano, não havia, olha, se o dado sair acima eu vou fazer isto, se o dado sair abaixo eu vou fazer aquilo, nada, não havia depois output nenhum, eu não conseguia perceber. Então, para isso, eu em vez de estar aqui à 1h30, fico cá às 3 da tarde, lá, e depois logo reajo, pronto, não preciso estar aqui com esta coisa, mas era assim que era feito, estar ali mesmo em cima do dado sair para não fazer rigorosamente nada com o dado.
Sim. Provavelmente há uma componente comportamental aí muito forte, que é o parecer que estás a par dos acontecimentos.
Sim.
E o parecer que estás a trabalhar e que o que estás a fazer realmente faz sentido. Enquanto, lá está, como estás a dizer, o sumo disso tudo, principalmente quando não tens um processo do que fazer com esses dados, mas não, acaba por ser um trabalho que não dá muito, que não tem muito valor acrescentado, apesar de seguir todos esses dados, dar bastante trabalho.
Certo. Sim. Bem, pronto, eu sempre, não sei, fui mais focado no resultado do que no input, sempre a pensar no output e não no input. E até houve uma situação brutal que estavas a falar, uma coisa que eu me lembrei disto, já nem lembro exatamente o que é que disseste, mas tinha a ver com isto, que é, nós, por exemplo, houve uma altura que estávamos a ter o melhor resultado de sempre, que foi na altura da crise de 2008, 2009, estávamos bastante defensivos, a bater o mercado para ir por 4%, e a nossa proposta foi fechar isso, bloquear esse ganho, e não estar a inventar, não estar com o risco ativo aberto. Só que a resposta foi, depois vão fazer o quê?
Exato.
E o que é que aconteceu? Foi-se, essa performance foi-se na recuperação, não é? Típico. Ter que mostrar trabalho em vez de resultados, não é?
Sim. É um bom ponto e é um ponto que entra em conflito com o mindset de pessoas que têm uma ética de trabalho muito forte, não é? Que gostam de estar sempre a trabalhar e querem sempre fazer alguma coisa. Acaba por ser contraproducente no mercado financeiro, em que normalmente a melhor coisa a fazer é não fazer nada.
Terry Smith.
Exatamente. O Terry Smith leva isto quase a um extremo e ele tem. O teu podcast anterior foi exatamente sobre o Terry Smith, não foi? E pronto, e ele.
Desta vez fui lá e houve a reunião. Não,
Ah, sim.
tinha ido lá e não houve.
Mas ele põe exatamente num dos três mandamentos, ou das três grandes missões que ele tem, é
Sim.
não fazer nada. Isso é muito importante. E normalmente o que nós vemos no, na maior parte dos fundos e na maior parte dos portfólios de pessoas que gerem o seu portfólio de forma ativa é que há muito, muito trading. Portanto, as pessoas. Porque é parte da condição humana que nós, na maior parte das coisas, e pelo menos, e principalmente historicamente, em termos de evolução, nós precisávamos fazer alguma coisa para alguma coisa acontecer.
Sim, não.
E isto não é verdade nos investimentos. Porque a natureza do compounding, do juro composto, é tal que quando não interromperes, tens melhores retornos.
Sim. E também é uma questão de escalas temporais e a nossa. Os investimentos são a muito longo prazo e, portanto, tem que se dar bastante tempo às coisas acontecerem. Mas depois o dia a dia é vivido no curto prazo, é todos os dias, todos os dias. E às vezes há coisas que nós fizemos há 2 anos que achamos que foi há imenso tempo atrás, já nem me lembro bem onde é que estava, o que é que foi feito. E na realidade, 2 anos nos investimentos não é nada. São segundos, equivale a segundos. Se eu tiver a ideia do dia a dia, já foi há 2 anos, já nem me lembro, vou estar a querer trocar opções, não é? Porque entretanto apareceram outras opções e isso estraga muito os investimentos. Por isso, há algumas regras que nós podemos pôr para nós próprios, tipo de só vou mexer de X em X tempo. Por exemplo, isso era uma coisa que era louca na parte do buy side, não é? Imagina como é que tu podes estar ali no buy side e dizer assim: olha, eu tomei esta decisão e isto. Agora, próximos 5 anos, ela está fixa. Então, o que é que vai estar aqui a fazer os próximos 5 anos?
Exato.
Não é?
Como é que justificas o teu salário? Não,
Como é que.
exatamente por não fazer nada, estou a justificar o meu salário.
Pronto, se der bem,
É.
que é o que se quer, não é? E provavelmente, se tiveres o um mindset de eu estou a investir a 5 anos, vai dar bem mais vezes do que se tiveres o um mindset de eu vou ver o que é que esta empresa vai fazer nos próximos 2 meses, 3 meses e vou estar sempre a rodar.
Mas é muito como estavas a dizer há pouco, não é? Tu gostas muito de focar em resultados, não é? Focar no output, enquanto a maior parte das instituições financeiras e a Caixa, pelos vistos, foca-se muito no input, no trabalho que tu colocas para a instituição, no trabalho que tu tens no dia a dia, apesar disso de se traduzir ou não em output.
Claro, mas depois é como estavas a dizer que apesar de teres o tempo, não precisas trabalhar por dinheiro, tu trabalhas, não é mesmo? Não é? E eu acontece com o mesmo. Eu estou a trabalhar muito mais do que na Caixa, eventualmente até. Apesar de ter o horário completo, não é? Eu agora tenho um horário ilimitado, mas faço o que quero, não é? Então,
Exato.
imagina, uma das coisas que eu achava que eu devia fazer mais, e fazia, mas era nos tempos fora, era ler livros de investimento, tipo, olha, livros de grandes investidores, ou ir a uma apresentação de um grande investidor, ou fazer esse tipo de trabalho, e não estar ali com o dia a dia. E isso também é trabalho. É claro que nós gostamos de ler estes livros, mas acaba de ser trabalho. Depois desses livros saem ideias de investimento, ou filosofias, ou maneiras de implementar diferente. Ou...
E sentes que havia, que seria aceitável, apesar de ser considerado trabalho, seria aceitável tu leres um livro enquanto estivesse na secretária, no teu trabalho?
Claro que não. Claro que não.
Passares um dia inteiro a ler um livro. E provavelmente seria
e mais, eu também queria a liberdade geográfica, não é? Porque eu tinha que estar num escritório sem luz natural o dia todo, fechado ali num sítio, em vez de estar na biblioteca em frente, que eu às vezes vou para lá, quase que lembro que é a biblioteca do Palácio Galvães, com um jardim espetacular, e posso estar lá a ler o livro e até research de investimentos, se fosse caso disso. Mas isso também não é bem visto num local de trabalho tradicional, não é?
Exatamente. Leste as cartas do Nick Sleep?
Li tudo.
Eu
Quando
acho que a história do Nick Sleep, para quem não sabe, é espetacular também. As cartas dele são muito boas porque são ao longo de uma década e nós percebemos a evolução que ele, do estilo de investimento que ele tem, sempre de coisas um pouco complexas para quase simplicidade absoluta. E de investir, desde ele que chegou a investir em produtores de cimento no Zimbábue,
Uma
coisas
coisa assim.
assim. Coisas um bocadinho complexas para. E teve que fazer isto através da África do Sul. Pronto. E ele tinha uma série destes investimentos um bocadinho mais complexos, incluindo investimentos na Ásia e afins, e caminhou. Embora sempre com bons retornos, mas que foi caminhando à simplicidade absoluta, até que ficou só com três empresas no portfólio, e as três eram Berkshire, Costco e Amazon. E ele disse: ok, estas empresas vou tê-las durante muito, muito tempo, portanto, na prática, eu já não vou fazer grande coisa, só vou investir nestas três empresas. E decidiu ser intelectualmente honesto com todas as pessoas que lhe tinham dado dinheiro para investir. Ele disse: olha, investir comigo é terem estas três empresas e, se tiverem diretamente, não precisam de pagar comissões. E fechou o fundo. E eu acho que este mindset é quase inexistente. Não sei mais nenhum exemplo, ou de muitos outros exemplos, tenham feito isto. Mas é de uma honestidade intelectual gigante. Curiosamente, ele recebeu muitas chamadas, ou algumas chamadas de pessoas que estavam a alocar dinheiro para instituições, a dizer: ah, pá, por favor, não feche o fundo, porque o meu mandato não me permite comprar ações diretamente. Portanto, eu preciso de ti e pago as comissões que tu quiseres para estar investido nessas três ações. Isto mostra muito como é que a indústria está montada, não é?
Já agora, sim. Mas já agora, eu nunca investiria em três ações apenas, mas as três ações que ele investe, uma delas, por exemplo, é como se fosse um ETF de empresas americanas, porque é o Berkshire, portanto, é diversificado. E as outras acabam por também serem empresas algo diversificadas, até a própria Amazon também tem muitos negócios lá dentro. E, portanto, é um conceito que é possível, mas eu realmente alerta em termos de literacia financeira, a ter no mínimo 20 empresas para ter um portfólio diversificado, e as 20 empresas não podem ser todas tecnológicas, não? Tem que ser de vários setores, para estar assim mais diversificado.
É um bom reparo. Esse é um bom reparo. O facto do Nick Sleep ter chegado a esta conclusão é uma conclusão muito própria. Era algo que servia para o nível de risco que ele estava disposto a tomar e que ele achava que os seus clientes estavam dispostos a tomar. E eu acredito piamente que na cabeça dele, qualquer um dos três investimentos tinha muito pouco risco a ser detidos durante bastante tempo. E a verdade é que agora é fácil dizer que realmente correram bem e provavelmente por isso é que estamos a falar nele. Portanto, há aqui uma componente de survivorship bias. Mas os três investimentos acabaram por correr muito, muito bem. Os três.
Sim, agora nos últimos tempos a Amazon e se calhar a Costco não tenho bem noção, mas acho que também não tanto. Mas como estão, acaba por estar diversificado, que a Berkshire é muito mais outros tipos de negócios que teve uma performance melhor nesta altura recente, portanto, uns equilibram com os outros, apesar de serem só três. Portanto, isso tem esse componente.
Sim, sim, e como dizes, a Berkshire, repara, não, um portfólio que só tem a Berkshire, na verdade, está verdadeiramente diversificado.
É como dizer que tenho um ETF do S&P 500, quase, basicamente.
Sim, tens aqui um risco específico que não terias num ETF da S&P 500, que é o risco de gestão específico da Berkshire e a forma como eles fazem a alocação de capital. Tendo um S&P 500, esse risco de alocação de capital está disperso em 500 empresas.
Claro.
No caso da Berkshire, eu acho que isto acaba por ser um risco específico, mas é algo que tem sido muito melhor. Eu acho que é fácil comprovar que a Berkshire tem sido muito melhor alocadora de capital do que a empresa média americana. Portanto, este risco até tem sido bem remunerado.
Sim, tem sido bastante bem remunerado desde o início. Então é bem o dobro, mas sim. Nos últimos tempos não tanto, mas tem sido bom. Olha, Gonçalo, eu nem estava a reparar, mas já ultrapassámos largamente o tempo que normalmente fazemos aqui as nossas conversas. Queria-te só pedir três coisas no fim. Não sei se tu costumas ouvir o Fire Talks, eu costumo pedir aos convidados três coisas, não preparámos, desculpa. Mas assim, um recurso, um livro ou um podcast que tu aconselhes aqui à comunidade, algo que acho que é importante.
Eu recomendaria o podcast do Acquired, não sei se conheces.
Sim.
É um podcast americano em que eles vão muito a fundo nas empresas que apresentam. Ao início tinha uma componente mais tecnológica e seguiam empresas tecnológicas. Agora é bastante diverso, tem desde tecnológicas já fizeram um podcast sobre a Enron, por exemplo. E pá, é espetacular. Eu gosto muito deste podcast em que há um nível de preparação extremo e eles falam sobre uma empresa tão a fundo que conseguem ter episódios de 3 horas. E são 3 horas que nós estamos a ouvir e que não parecem 3 horas. Um bocadinho como esta conversa que estamos a ter. Estamos a falar há mais de 1 hora e passou num instante porque é realmente muito agradável. E eu sinto mesmo ao ouvir este podcast e quando ouvimos falar sobre uma empresa durante 2 horas e meia ou 3 horas, pá, realmente saímos lá a conhecer a história dessa empresa e a descobrir algo que não sabíamos antes. Então, os episódios sobre a Berkshire, que eles partiram em 3, portanto, são cerca de 6 horas. Ah, são espetaculares, eles conseguem.
Sobre Berkshire. E até há um livro, não é? Com os 50 anos, eu não me arrisco a comprar esse livro, depois não faço outra coisa. É gigante, não é? Sobre a Berkshire.
Exatamente, eu recomendo vivamente.
Já leste esse?
Estou a ler, não, recomendo vivamente o podcast, o livro eu comprei, é maçudo de ler. Aquilo está dividido por ano e depois por década e faz um apanhado da década e esse apanhado da década é espetacular. Mas é algo que...
Desculpa, és investidor na Berkshire?
Sou investidor da Berkshire, sim.
Já foste à reunião?
Nunca fui, nunca fui.
Bem, também estava para aí, mas tenho sempre receio de marcar a viagem e ser exatamente, pá, não sei, o ano não vai estar lá um deles.
Exatamente.
Eu não sei fazer isto, mas é
Sim.
possível que pareça.
Quanto mais adiares, mais provável.
Isso não faz sentido.
Eu fui à reunião agora este ano do Rob Vinal e o Rob Vinal teve um problema de saúde durante um ano atrasado, bastante grave, e ele achou até que ia falecer. E ele disse algo parecido no início da reunião dele, que normalmente quando vai a Omaha, à reunião da Berkshire, nunca sabe se será a última do Charlie ou será a última do Buffett, mas nunca pensou que poderia ser a última dele.
Pois, exato. Eles aguentam-se mais do que muitas pessoas, é
Sim,
verdade.
é surreal. A Berkshire, eu não tenho investimento passivo, apesar de achar que faz sentido para a grande maioria das pessoas. Eu gosto muito de investir diretamente, mas a Berkshire é o meu default, do ponto de vista de passivo, sendo um pouco ativo, porque lá está, em termos de comissões,
é zero.
É praticamente zero. O Buffett recebe um salário, mas.
Mas ele devolve!
Sim. É incrível. Ele recebeu $100,000 o ano passado e devolveu 50 mil, porque ele disse: ah, eu fiz algumas chamadas e alguns voos que foram mais pessoais do que para a empresa, portanto eu vou pagar isso de volta à empresa.
Pois, claro. Também o Steve Jobs também só recebia $1. Isso é. Também.
Sim, sim. E o Mark Zuckerberg também só recebe um dólar, mas depois tem de ter todos os custos com segurança, são quase 20 milhões. Mas lá está, é como ter alguém a gerir um fundo, mas sem cobrar comissões. E depois tem uma alavancagem muito própria, que não tem muito pouco risco aparente de ter essa alavancagem, né? A alavancagem dos seguros.
Claro.
Em que permite ter um retorno, mesmo que a Berkshire não bata o mercado no seu portfólio, se fizer tão bem como o mercado, o facto de ter um bocadinho de alavancagem lá dentro, visto investimento do float, do chamado float dos seguros, permite um retorno um bocadinho melhor do que o mercado.
Certo. Ok.
E depois desculpa, e só para complementar, e depois tem a parte que talvez eu deixei para o fim, mas é capaz de ser a mais importante, é que tem todo um mecanismo de corporate governance. Para mim faz todo o sentido, que é, tem extrema atenção aos incentivos da gestão e quase toda a gente lá dentro, principalmente da gestão topo, e começar pelo Buffett, tem um mindset de ownership. Eles veem-se como os donos dos negócios, e isso é muito importante para criar, esta cultura é muito importante para criar retornos no longo prazo.
Exatamente, sim. E isso é uma situação que, pronto, quem estiver aqui a querer construir riqueza, o movimento FIRE, é importante ter essa mentalidade de dono. Mesmo quando se está a trabalhar para outro sítio, dar sempre como se fosse o nosso. Que isso vai nos valorizar. Portanto, muitas vezes não sermos valorizados quando estamos a fazer isso em certas entidades, para nós isso vai ter valor para a frente, sempre. Portanto, trabalhar sempre como owner do negócio. Depois, outra parte que eu sei que tu gostas muito e que gostava de partilhar aqui com a nossa comunidade, e que nós também gostamos desta liberdade geográfica, é de viagens. Sim, uma viagem que tu recomendes às pessoas fazerem, aquelas que tu gostaste mais, ou até também o que estejas a pensar fazer para a frente.
Olha, vou-te dar dois exemplos de duas viagens um pouco.
Opa! Sem ficarmos 2 horas.
Sem ficarmos 2 horas, olha. Eu vou-te dar um exemplo de uma viagem que gostei muito eu acho que é acessível para muitos portugueses fazerem. Foi uma viagem ao Pico, à Ilha do Pico. Okay. Acabou. Já estiveste?
Não. Tenho essa falha, estava a falar com uma pessoa que. Nunca fui às ilhas, tenho que ir às ilhas. Nenhuma, nem.
Nunca foste aos arquipélagos. Olha, eu fui pela primeira vez recentemente, foi em 2017. Mas desde então vou quase todos os anos, eu gosto muito das nossas ilhas. Mas pronto, no caso da viagem em particular ao Pico, eu fui porque a minha namorada foi lá fazer um internato em medicina, foi como médica de família lá no Centro de Saúde na Madalena, na ilha do Pico. E eu fiquei lá um mês com ela. E esta experiência de ficar tanto tempo num meio mais rural e isolado foi muito bom para relativizar tudo o que se passa no mundo. Eu acho que ajuda ainda mais a perceber o quão é a nossa bolha aqui em Lisboa, ou aqui em Portugal, ou aqui na Europa. E só nesta viagem deu para perceber, mesmo em algo que nos é próximo, já que continua a ser Portugal, é tão diferente a vida e o contacto com a comunidade. A Ju, por ser médica, depois tem um contacto com a comunidade mais próxima e estávamos sempre a ver as mesmas pessoas.
Não, conheciam toda a gente ali.
Conhecíamos toda a gente. Estávamos a ver as mesmas pessoas nos restaurantes, no ginásio. Da rua, portanto havia ali um sentido de comunidade muito forte, e depois que é reforçado por ser tão isolado. Um exemplo interessante é que nós estamos aqui habituados aos nossos supermercados serem reabastecidos 2 vezes por dia. Lá tem dias particulares da semana que as pessoas vão às compras comprar vegetais, porque só naquela altura é que vão secar aqueles vegetais do continente. Portanto, exige um planeamento muito maior. Não só quando é que vais às compras, mas também o que ter em casa, porque pode acontecer uma tempestade, e na altura aconteceu.
Ok.
Aí, de repente, os supermercados ficam sem stock.
Certo.
Portanto, nós não fizemos esse planeamento antes, portanto, estamos então, habituados.
Adquirido, não é? Damos por adquirido que vamos a qualquer altura.
Exatamente. Portanto, nós não fizemos esse planeamento antes e, portanto, passado uma semana, só tínhamos a alternativa de comer fora, porque já não tínhamos nada em casa. Portanto, pronto, eu achei isto bastante interessante, o facto de pequenas coisas serem diferentes e de obrigar a um planeamento maior e o sentido de comunidade. Se eu pudesse viver em qualquer parte do mundo, eu provavelmente vivia numa ilha dos Açores. Eu gostei muito, muito, muito de
Boa,
conhecer.
grande sugestão. Tenho que fazer isso, se calhar até, sei lá, com um evento aqui da comunidade, nas ilhas, alguém que me desafie para isso, fazemos um fire, um evento fire numa ilha, que é para eu quebrar este enguiço com as viagens aos Açores da Madeira.
Exatamente.
Um conselho, a última pergunta é um conselho para quem está no caminho para fire. Sim, um conselho fundamental que tu. Acho que é importante a comunidade saber.
Um conselho fundamental, eu diria que é muito importante gostar do caminho, e já falamos disso várias vezes, é
Ok.
importante gostar do caminho e não fazer tudo só pelo destino.
Só vou sim.
E o mais importante nisto é trabalhar no que se gosta. Ainda que eu sei, eu entendo perfeitamente que é praticamente impossível gostar tudo do nosso trabalho, senão não gostávamos, senão provavelmente não o deixaríamos quando atingíssemos FIRE. Mas convém gostarmos da essência do nosso trabalho. Isso é um aspecto fundamental e torna o caminho para FIRE muito, muito mais fácil. Se for possível, irem se encaminhando para algo que realmente gostem, passo a passo, mudança de trabalho, mudança de posição dentro da empresa, mudança de posição dentro da empresa seria altamente benéfico. Eu tenho alguns exemplos de amigos que, provavelmente sabes, Luís, que quando nós saímos da universidade, o que podemos escolher é muito, muito amplo. Mesmo se a nossa formação tivesse sido finanças ou economia ou gestão, as áreas são muito, muito amplas. E há áreas que têm mais a ver connosco e menos. Mas o primeiro emprego que tu consegues é quase uma lotaria, porque não há muito que te diferencie das outras pessoas. Eu tenho alguns amigos que acabaram por esta lotaria não ter corrido tão bem e não fizeram um forcing para mudar nos anos iniciais. E agora que passou 15 anos, pá, é muito mais difícil fazer essa mudança porque implica ter uma perda de remuneração muito relevante, porque eles ficaram especialistas naquela área e é por aquilo que são pagos. E eu olho e acho que acaba por ser uma vida um bocadinho menos rica no ponto de vista de aproveitar a experiência, porque acabam por fazer algo que não gostam verdadeiramente e estão presos por dinheiro, por rendimento. Desculpa?
Muitas horas por dia, não é? No fundo,
Exato.
quando a pessoa está a trabalhar num sítio, é grande parte do seu dia que fica nesse sítio. Portanto, se nós não gostarmos, é muito complicado.
Exatamente. E quem fala disto também bastante é o Buffett, não é? Ele diz algo como: escolhe uma coisa que gostes e não tens de trabalhar um dia na vida. E é um pouco por aí.
Tap dancing to work, não é?
Tap dancing to work.
Bom, Gonçalo, muito obrigado por teres vindo aqui ao nosso podcast. Acho que foi excelente para os nossos ouvintes, porque primeiro tivemos a parte técnica de Gonçalo, analista de bancos, e que é muito atual, e foi ótimo as explicações que pudeste dar. E depois esta parte que eu também já tinha ideia que poderia acontecer, que é falarmos de FIRE mais em geral, e do teu caso, em que tens muito para nos ensinar sobre esse percurso, e acho que também é muito útil para a comunidade. Portanto, obrigado, Gonçalo.
E obrigado a ti, Luís. Gostei muito desta horinha e meia que passámos a conversar. Foi espetacular. É sempre um prazer. Para quem não sabe, quase ninguém sabe, eu e o Luís, de vez em quando, vamos dar uns passeios e conversar, e é sempre agradável. Portanto, este aqui foi só, a mim pareceu-me, um dos nossos passeios, mas aconteceu ser gravado.
Não tivemos a andar, agora temos que arranjar umas passadeiras aqui para fazer.
Um grande abraço.
Vamos combinando. Ah, um abraço. Tchau, tchau.
Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição, onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!